Senador Randolfo Rodrigues, por favor.
Agradeço, presidente. Ministro, meus cumprimentos a Vossa Excelência, secretária executiva do Ministério da Educação, a todos de vossa equipe que aqui estão presentes. Eu queria, ministro, primeiramente agradecer, cumprimentá-lo pela agenda realizada no último dia 22 de junho, quando Vossa Excelência recebeu os reitores das universidades da Amazônia. E a minha primeira, não tem ordem de das preocupações aqui presentes, mas eu queria primeiramente destacar as preocupações em relação à Universidade Brasileira, que, sem dúvida alguma, vive a mais grave crise, Vossa Excelência sabe, dos últimos 20, 25 anos. Nessa reunião com os reitores das universidades, foi relatada a situação, em especial na nossa região, que, como Vossa Excelência ouviu pelos relatos, é alarmante. E isso se dá pelos sucessivos atrasos de repasses do MEC para do governo federal, mais precisamente, para as universidades da Amazônia. Isso, obviamente, não é uma responsabilidade somente dessa gestão, isso tem ocorrido pelo menos desde o início do ano, mas o fato é que cabe agora a Vossa Excelência, a gestão de Vossa Excelência, a resposta para essa questão. Para se ter uma ideia, na Universidade Federal do meu estado, o valor dos repasses tem chegado a 30% do original, fazendo com que a dívida da Universidade Federal do Amapá somente cresça, né? E aí eu pergunto a Vossa Excelência, qual a previsão de normalizar esses repasses e recursos para as universidades, notadamente para as universidades da região amazônica, que tem padecido com maior gravidade sobre este drama, né? Além disso, ministro, há um outro problema grave para as instituições federais de educação superior, para as IFES, que se dá em relação à falta de professores e técnicos. Há algum tempo nós não temos tido concursos para qualificação e para contratação. E, por outro lado, os programas que ampliaram historicamente o acesso ao ensino superior no país, como REUNE, não foi acompanhado pelo necessário crescimento da contratação de técnicos e professores das universidades federais. Por exemplo, no caso da Amazônia, eu reitero, nenhuma das instituições lá presentes tem previsão de autorização para abertura de novas vagas, né? Esta crise orçamentária tem agravado esse quadro técnico nas universidades federais. Eu pergunto a Vossa Excelência, com a previsão de normalização também dessa questão, se isso dá resolução dessa situação, que em especial das universidades da Amazônia, reitero, de calamidade. No meu estado, Amapá, por exemplo, dois campos, um em Oiapoque e outro em Laranjal do Jari, dois dos principais campos da Universidade Federal do Amapá, ainda este ano, podem ser fechados. Imagine, senador Cristóvão, o que significa fechar um campus universitário. Significa deixar os acadêmicos que estão sem continuidade do ensino e uma geração inteira sem oportunidade, sem possibilidade de acesso ao ensino superior. A situação de crise, em especial na Amazônia, é tamanha que, em alguns locais, devido às condições do clima e do solo, a deterioração dos prédios é tamanha que será necessário a construção de novos edifícios. Então, diante disso, eu queria aqui reiterar o apelo feito pelos reitores, principalmente das universidades federais da região amazônica, sobre a necessidade de um plano emergencial de atendimento dessas instituições. Por fim, presidente Romário e ministro, eu queria retomar um aspecto aqui tratado pelo senador Cristóvão. De fato, assim, nas prioridades aqui apresentadas, eu não vi uma resposta de Vossa Excelência sobre a questão da alfabetização de adultos. Veja, ministro, a situação do Brasil nesse aspecto é de vergonha mundial. Não tem outra situação. O Brasil é um dos poucos países das três Américas que ainda não conseguiu erradicar o drama do analfabetismo. Nós ainda temos 9,8%, 14 a 15 milhões de brasileiros que padecem dessa chaga. Senador Romário, para se ter ideia, o conjunto dos nossos vizinhos, todos, já declararam, segundo a Unesco, seu território livre do analfabetismo. Isso já ocorreu na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em Cuba. O Paraguai está próximo disso. Nós, a oitava economia do mundo, não conseguimos, nas três Américas, resolver o drama de ter todos os nossos adultos alfabetizados. Me parece que isso, pode alguns acharem que é só simbólico, mas eu acho que isso é uma chaga que incomoda a vida brasileira, em qualquer que seja o governo, que incomoda o Estado brasileiro, que nos envergonha diante de todas as civilizações do planeta, né? Nós estarmos nessa condição de um dos poucos países das três Américas em não conseguir resolver isso, me parece que é algo dramático. E alguns dos nossos estados membros da União, como é o caso do Maranhão e de Alagoas, ainda tem índice de analfabetismo. Do Maranhão, se eu não me engano, é de 27%, o de Alagoas é de 24%, que equivalem a índice de analfabetismo da África. Me parece que isso é uma chaga que precisa ter um enfrentamento. Eu diria, me parece algo tão simples, senador Cristóvão, mas o ministro da Educação que conseguisse terminar sua gestão e declarar ao país esta pátria está livre do analfabetismo, entraria para a nossa história nacional. Eu queria uma consideração de Vossa Excelência a esse respeito, ao mesmo tempo em que peço desculpas, porque estou sendo informado que, ao que parece, a Comissão de Constituição e Justiça quer votar já no dia de hoje o projeto de lei 289, que estabelece as regras, abre aspas, de abuso de autoridade. Eu espero, sinceramente, que o Senado da República não cometa esse desatino. Em épocas, em tempos de Lava Jato, o Senado da República aprovar um projeto sobre abuso de autoridade, me parece...
É abuso contra a autoridade.
Aliás, é abuso contra a autoridade, me parece um desatino, me parece um contrassenso total. Então, se tiver que sair, pela eventualidade de ter que ir à CCJ. Obrigado, presidente, pela tolerância.
Bem, senador, concordo plenamente com Vossa Excelência sobre sua última colocação. Desculpa. Ministro, por favor, coloque a palavra.
Hoje é 1,6 bilhões federais, nossa.
Não.
Bom, começando pela senadora Ângela Portela, saudá-la primeiro. Senadora, eu acho que houve uma confusão de interpretação, talvez eu tenha me expressado equivocadamente na sua interpretação, pelo menos, ficou de que nós enxergamos ineficiência no ProUni. Nós não expressamos isso. O ProUni, para mim, é um programa eficiente. Não, apontei, sim, ineficiência nos programas educacionais e apontei exatamente onde identificava essa ineficiência. Eu citei especificamente a evolução do orçamento do MEC, de 43 bi para 131 bi, e o não acompanhamento na evolução do desempenho em termos de avaliação de aprendizado, de universo atendido, na mesma proporção. E para mim é uma frustração você multiplicar por 3 o orçamento do Ministério e não ter uma evolução considerável, como seria desejável por todos nós, nos indicadores da educação. No caso do ProUni, eu reconheço um programa eficiente, eu quero aqui apenas deixar. Citei, inclusive, o Mais Educação. Mais Educação, só para relembrar, tem aí 4 milhões e meio de alunos identificados pelo censo escolar que estão atendidos pelo Mais Educação, onde o número do FNDE, do Mais Educação, supera a casa de 8 milhões de reais. Ou está errado o censo escolar, ou estão errados os números relativos ao próprio mais educação que está sendo contabilizado pelo FNDE. E, para mim, é ineficiência. Acumularmos 300 mil processos no FNDE sem análise e processamento, para mim, isso é ineficiência. Temos 40 mil processos nas séries, praticamente estrangulando as séries, para mim, isso é ineficiência. Então, ineficiência é um conceito do ponto de vista do resultado do processo administrativo no MEC para disponibilizar uma educação pública de boa qualidade. Longe de mim de imaginar o ProUni como um projeto ou um programa ineficiente. Eu não desconsiderei, reposicionando aqui qualquer mérito dos governos anteriores, pelo contrário, disse inclusive publicamente aqui a senadora Fátima Bezerra, de quem não tem nenhuma dificuldade de reconhecer aquilo que dá certo e continuar aquilo que dá certo e corrigir os rumos quando é necessário corrigir. Então, essa será a minha tônica política, sempre aberta ao diálogo e à cooperação de todos. Vossa Excelência fala sobre escola sem partido. Ainda ontem eu me posicionei na Câmara dos Deputados, quero reiterar. Eu não vejo como nós estabelecermos um tribunal em sala de aula para avaliar o posicionamento político e ideológico dos professores. Quando você tem professores bem formados, comprometidos com a causa, você não precisa desse tipo de embate. Eu disse, inclusive, quero repetir, a escola que eu estudei no Recife, da quinta série antiga até o terceiro ano do segundo grau, também antigo, era uma escola que tinha professores, muitos deles marxistas, e ajudaram na minha formação. Então, eu acho que a pluralidade, a amplitude, a liberdade de expressão, a liberdade de conhecimento, eu espero que você possa acessar o conhecimento sobre liberalismo, sobre marxismo, sobre todas as correntes de pensamento, de acordo com o currículo escolar. E é dentro dessa lógica que minha posição é uma posição que não defende essa ideia, muito embora que eu respeite os parlamentares que impunham essa bandeira e reconheça a liberdade de cada um defender aquilo que acredita, inclusive dentro do parlamento, que é a casa da pluralidade. Qual a postura com relação ao 867? Está expresso. Vossa Excelência fala sobre o crime de assédio ideológico dentro das escolas. Eu acho que nós não vamos resolver essa questão criminalizando o professor, tá certo? Eu, sinceramente, não acredito que seja o caminho. Tem uma coisa que é básica na vida, chama-se bom senso. Bom senso é a têmpera e é o instrumento que deve ser utilizado por cada um para que a gente possa alcançar um bom objetivo. Então, o professor tem que estar dentro da sala de aula com bom senso, transmitindo o conhecimento, levando a informação necessária ao seu aluno, e os alunos também têm o direito de cobrar a amplitude e a pluralidade da informação e da educação que se reproduz dentro da sala de aula. Vossa Excelência fala sobre a SECADI. Bom, senador, eu quero inclusive dizer o seguinte, que desde o momento que assumiu o Ministério da Educação, os boatos foram constantes e os mais diversos possíveis com relação à minha pessoa. Comer fígado de criancinha talvez tenha sido a palavra menor que eu ouvi. Então, esse tipo de prática, de censura, muitas vezes que é uma censura menor do ponto de vista político, eu acho que deveria até estar fora do ambiente de debate mais elevado de uma casa como o Senado Federal. Disseram que nós iríamos acabar com a SECADI, por exemplo. Soltaram nas redes sociais que nós iríamos acabar com a secretaria SECADI. E nós não fizemos isso, pelo contrário, trouxemos uma secretária que está inclusive aqui, doutora Ivana, que tem todo um histórico ligado à questão da educação especial. Compusemos uma equipe com negro, com índio, com a diversidade necessária e a pluralidade que um órgão como o MEC precisa ter. E é dessa maneira que nós vamos nos comportar. E algumas pessoas foram demitidas de cargos de confiança. E Vossa Excelência há de convir que eu não posso administrar o MEC com pessoas ocupando funções de confiança que têm, eu diria, muito mais uma postura de militância política do que propriamente de engajamento dentro daquilo que eu acredito. Então, eu não tenho dificuldade, nunca pedi certificado ideológico a quem quer que seja, todos sabem que estão aqui ao meu lado. Essa vai ser minha postura dentro do Ministério da Educação, mas eu preciso compor a equipe do Ministério com pessoas que estejam alinhadas do ponto de vista de confiança pessoal e alinhadas com a programação e o planejamento do próprio Ministério da Educação. Não é uma atitude mesquinha, todos sabem que eu cheguei lá com respeito e respeito a todos. Muitos da equipe anterior do ministro Mercadante permanecem em funções estratégicas lá e eu também não fiz nenhuma cobrança específica de mita A, B ou C. Isso não faz parte da minha índole, do meu jeito de ser. Eu sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo e ao bom debate. Agora, imaginar que nós vamos simplesmente administrar o MEC com, vamos assim, a mesma lógica, com os mesmos nomes da gestão anterior, é melhor eu pedir ao presidente Temer para me substituir e botar o ministro que me antecedeu, com todo respeito a ele. Então, não dá para nós agirmos dessa maneira. Então, não há nenhum terrorismo e quem propaga isso está fazendo ou por desconhecimento ou por má fé, porque não há nenhum clima para isso. Pelo contrário, respeito é amplo, grande, estou aberto ao diálogo, quem quiser protestar pode protestar. Agora, o respeito também é devido, o patrimônio público precisa ser preservado e a gente não vai deixar que o MEC vire uma bagunça, porque onde quer que eu ocupei função pública, eu me fiz respeitar como alguém que tem uma função pública que é alcançada a partir dos meus méritos profissionais e pessoais, do meu compromisso público e o meu compromisso com a sociedade brasileira, independentemente de divergência do ponto de vista político e ideológico. Vossa Excelência fala do Ciência Sem Fronteiras, eu quero tranquilizar Vossa Excelência e dizer claramente que esse é um assunto resolvido. Pelo contrário, nós encontramos lá um passivo enorme, gigante, de estudantes no exterior, sem que recebessem as suas bolsas, até 6 meses de atraso, de doutorandos, mestrandos no exterior. Esse era o quadro do Ministério da Educação. Liberamos mais de 1 bilhão e 50 milhões de reais no total, desde que assumimos até hoje, para a CAPES. Resgatamos praticamente toda a dívida acumulada e para as universidades federais nós liberamos 1 bilhão e 600 milhões de reais para tranquilizar Vossa Excelência e dizer claramente que o próprio senador Randolph que temos preocupação com relação a isso. Como eu apresentei, a média de liberação de janeiro até abril para as instituições federais foi da ordem de 577 milhões de reais. Depois que assumimos, até 15 dias atrás, tínhamos liberado 1 bilhão de reais. Superamos quase que, em mais de 50%, a média de liberação dos primeiros 4 meses do ano. E ainda esta semana, estamos liberando mais recursos, tanto para a CAPES como para as instituições federais de ensino, os IEFs e as universidades federais. Então, pode ter tranquilidade e certeza que nós vamos dar sequência, vamos retomar as obras e vamos fazer com que o Brasil avance, inclusive, na área da educação. Vossa Excelência fala da PEC 241, eu já expus a minha posição com relação à PEC, e Vossa Excelência faz referência específica ao IEF indígena lá do estado de Roraima, de Vossa Excelência, que eu darei a atenção necessária junto com os demais IEFs que estão sendo implantados e novos campos que estão aí, novos campos que estão aí em processo de implementação em todo o Brasil. Conte com o meu apoio, porque é convergente o nosso desejo de ajudar a educação do Brasil.